Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Ângela Vitória, sou professora do Direito da Unidade Doctum de Manhuaçu e estou aqui com vocês hoje em mais um episódio do programa Foco na Rede. E esse episódio de hoje, né, é importante para todas as graduações, para você que deseja fazer uma graduação. Então eu peço que você escute com muito carinho. Hoje nós vamos falar sobre TCC e pesquisa com o professor Del Pimenta Dutra. Muito obrigada, Del. Antes de te apresentar, né, eu já agradeço a oportunidade de te ouvir. Agradeço também, né, essa oportunidade de partilhar com você. Nem te conheço pessoalmente, né, mas você sempre foi muito solícito e também demonstrou aí uma boa vontade muito grande em contribuir com o nosso projeto. Muito obrigada, viu?
Ângela, primeiro, uma boa tarde, uma boa noite, né? Bom dia para todos. Ângela, eu fiquei assim, muito feliz e tenho assim, muito orgulho de estar participando de mais um momento na história da Doctum, não é? E realmente, esse é um momento histórico para todos nós. A minha trajetória na Doctum, né, ela inicia, na realidade, em 1987, mais ou menos, 88, quando o Cláudio, não é? Ele faz um contato com a gente em Juiz de Fora para iniciar todo um processo junto ao MEC para que inicie em Caratinga a Faculdade de Serviço Social.
1988?
É? Aproximadamente, eu não tenho esse...
Odel, antes de pegar a sua trajetória, eu gostaria de falar um pouco sobre você com os nossos ouvintes, tá? Pessoal, como vocês já perceberam aí, o professor Del, ele está conosco há muito tempo, né? Desde o nosso bate-papo introdutório, ele falou: Ângela, eu tenho 30 anos de doctor. E eu gostaria de falar com vocês quem é o Del Pimenta Dutra, né? Qual é a formação dele? O professor Del, ele é doutor em educação pela Unicor. Ele é mestre em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em serviço social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e graduado em filosofia pelo Instituto Teológico Arquidiocesano Santo Antônio de Juiz de Fora. É professor de metodologia do trabalho científico, antropologia social, filosofia geral, monografia 1 e monografia 2 na Unidade Doctum de Juiz de Fora. E aí já, né, para dar um spoiler, né, da trajetória do Del, que ele já vai falar com a gente. O Del, ele foi o primeiro diretor da Doctum de Juiz de Fora. Ele foi a pessoa aí responsável, né, junto com o professor Cláudio, de levar a rede Doctum para a cidade de Juiz de Fora. Então, Del, você poderia nos contar a sua trajetória, né, como você iniciou na Doctum, você até mencionou aí, como foi os primeiros anos da Doctum em Juiz de Fora, a sua experiência em sala?
Muito bem, Ângela. Em Juiz de Fora, como estava dizendo anteriormente, eu conheci o professor Cláudio em 88, 86, agora não é? Não é o Zyme não, hein, pessoal? É realmente questão histórica. Quando eu estava iniciando aí, ele muito preocupado, não é, com as questões sociais e educacionais, e ter em Caratinga mais uma instituição de ensino, mais uma faculdade, que foi Serviço Social. Foi nesse momento que eu comecei minha trajetória, não é, na Sociedade Presbiteriana de Educação e Pesquisa, né? Depois que passou por todos esses nomes, nós chegamos aí na Doctum. Aí a gente eu iniciei a minha trajetória na Faculdade de Serviço Social, aí em Caratinga. Né? Aí depois, né, a partir de 2004, a Doctum vem para Juiz de Fora. E eu tive o prazer, realmente, sabe, o orgulho científico, igual o Eco fala, né? Ter um orgulho científico, que é fundamental, que se essas questões eu não posso deixar de... Eu esqueço, não tem como eu não pensar nessas questões. E ter a humildade científica, né? A humildade científica é dizer que nós iniciamos, em Juiz de Fora, a Doctum. Ela inicia no colégio do Estela Matutino, né? E daí chega a Doctum, que é hoje, aqui em Juiz de Fora. Eu inicio, né, a minha trajetória, diria assim, acadêmica, no Seminário Santo Antônio. Eu trabalhei lá com o pessoal da filosofia como professor, não é? Isso aí também foi muito bacana para mim, eu cresci muito. Aí depois a gente chega na Docto. Na Docto tem Juiz de Fora, eu me lembro assim, muito bem, né? É uma questão, uma competitividade muito grande, várias instituições de ensino, principalmente direito, e nós conseguimos, nós que eu falo a Docto, ser o que é hoje aqui. Eu gosto muito de sala de aula, eu vejo assim, eu sempre digo para meus alunos, eu estou aqui, né? Não é só por questões econômicas. Eu diria eu, Sérgio, que é uma terapia ocupacional, não é? Para mim, realmente, né? Cada dia eu vou me construindo com os meus alunos. E uma questão, acho que muito interessante, é a questão do saber. Quando eu falo saber, eu estou me referindo à pesquisa, né? É impossível de eu querer estar nessas questões voltadas para a educação, independente de ser professor, etc., né? Um advogado, um engenheiro, ele não pode jamais esquecer a pesquisa. O que eu estou chamando de pesquisa, que para mim também é? Eu sempre tenho que estar contextualizado com as questões que eu estou trabalhando, academicamente falando. Isso só é possível através da leitura e etc. Isso para mim já é fundamental para a pesquisa. E a sala de aula para mim é um laboratório mesmo, sabe? É um momento, eu diria, sabe, Ângela, é o meu campo de batalha, tanto nas questões acadêmicas como nas questões sociais. Eu não consigo desvincular o Theo em sala de aula do Theo cidadão, tendo a participação social, econômica, política. E a Docto me ofereceu isso, né? A Docto, quando me fala o Docto, estou falando Cláudio Almeida Leitão, ele tem essa preocupação. E, por favor, não estou em momento algum colocando o nome do Cláudio aqui, não é? Porque o nosso Cláudio é o diretor, o presidente, é o fundador, é tudo da DOC. Nada disso, longe de mim isso. Mas aí o perfil, né, de educação, a proposta de educação que a DOC apresenta é realmente que me interessa. Então, por isso, hoje, que eu diria assim, eu sou muito feliz na DOC, e vejo, né, o conhecimento, todas as vezes que eu falar em conhecimento, estou me referindo à pesquisa, é o momento que eu tenho de desencadear esse processo, não é, da minha e da contextualização dos meus alunos no mundo. O Paulo Freire fala algo que me chamou muita atenção, tanto que minha tese de doutorado, eu trabalho com Paulo Freire, e na minha dissertação de mestrado, eu trabalho Heidegger. O Heidegger está preocupado com a questão da hermenêutica. Né? Eu sempre digo para meus alunos, sabe, Ângela? É necessário que eu faça uma leitura hermenêutica, fenomenológica, existencial do texto. A partir do momento que eu quero de mim e dos meus alunos que existe uma compreensão, uma contextualização daquele conteúdo que nós estamos trabalhando, eu quero dizer o seguinte, não nos interessa a memorização. E quando eu passo a contextualizar, né, aquelas questões, eu estou tentando, me esforçando o máximo, de trazer todos aqueles conteúdos para a nossa cotidianidade. Então, isso para mim, quando o Paulo Freire fala assim, ele diz assim, olha, leitura de mundo. Então, eu tenho que perceber que a pesquisa vai me proporcionar, não é, essa visualização, essa contextualização, não é, do mundo no qual eu estou inserido, hoje principalmente. Então, eu não consigo desvincular, sabe? Pesquisa com o meu vivenciar acadêmico.
E, Del, muito interessante, né, você já trazer para nós essa concepção sua de pesquisa, né? E aí eu vou já, né, dar seguimento à nossa próxima pergunta, porque nós sabemos, né, que o que nós temos, é claro que ao longo da graduação temos iniciações científicas, projetos de pesquisa, grupos de estudo, mas o que mais chama a atenção daqueles que ainda não estão na graduação, o que mais preocupa aqueles que estão caminhando, né, no decorrer da graduação, é justamente a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco. Eu vi que você dá tanto TCC 1 e TCC 2, né? E aí, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre qual momento que o aluno ele precisa se preocupar realmente com o TCC, um pouquinho do passo a passo, né? Qual é a importância do pré-projeto para iniciar a pesquisa e fazer esse recorte, né? Porque nós sabemos que 5 anos passam muito rápido, né? Nós piscamos e acabou a faculdade. E aí eu vejo, né, muitas pessoas no final chega aí no 9º período, no 10º período, para iniciar a pensar, né, para começar a pensar em um problema de pesquisa. Então eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso.
Excelente. Eu aqui pensando, Angela, na tua fala, eu quero perguntas provocativas. Aí joguei a bola para você, né, Angela? Eu quero ser provocado, não é? Porque eu não tenho, eu não consigo, não é? Abranger todos os livros de conhecimento, isso é tranquilo. Mas você me fez algo aí, eu quero fazer duas observações, várias, né? A primeira é que TCC1 hoje está com a Laira, excelente professora. Por quê, Angela? Porque é lá no TCC1, não é, que vai dar continuidade à construção desse projeto de pesquisa. Aí você me perguntou assim, quando que começa isso? Olha, Angela, para mim, inicia no 1º período, né? Dizem que já é um processo de curiosidade. Se eu conseguir, não é? Eu trabalho também em sociologia jurídica. Se eu conseguir, não é? Desencadear um processo de, no mínimo, de curiosidade lá no 1º período, porque olha o que eu faço, eu vou colocar a minha vivência. O primeiro trabalho que eu dou para eles, eu já passo a estrutura de um artigo científico, não é? Hoje mesmo um aluno mandou para mim, eu achei muito legal, assim, né? Que ele manda para mim assim, eu te falar assim, legal, não sei o quê. Eles conseguiram tirar uma fotografia minha e colocar o Dell, eu com o texto, mostrando para ele, olha a estrutura do nosso trabalho que será entregue dia 27 de junho. Aí tem lá, o Ângela, sinceramente. Ou seja, eu quero já desencadear esse processo de curiosidade a partir do 1º período. Aí, Ângela, algo aqui que eu vou trazer para nós, professores. Se eu não tiver, no mínimo, um cacuete da questão da pesquisa como docente, eu dificilmente vou desencadear esse processo nos meus alunos a partir do 1º período. Então, se você, a partir do 8º, do 9º, não, Angela, para mim, é todo o transcorrer do curso. Ou seja, é necessário também que nós, professores, já tenhamos, no mínimo, o cacuete da pesquisa, da leitura, no mínimo a leitura, Angela. Eu tenho que estar atualizado com as minhas leituras para trabalhar com meus alunos. E dizer para eles, eu acho assim, e vivenciar, melhor do que dizer, né? É o seguinte, é impossível eu estar inserido neste mundo hoje tão competitivo se eu não preocupar com a elaboração dos meus saberes. E como que eu vou elaborar os meus saberes? Através da pesquisa, iniciar através da curiosidade. Então, eu vejo assim, passa a fazer parte da minha vida, não só acadêmica, profissional, essa questão de leitura, né, de um novo. Eu não consigo, ou seja, a pesquisa para mim inicia desde o 1º período. Quando chega lá no 9º período, a questão do projeto, eu acho fundamental. Principalmente quem trabalha isso, não é? Por quê? Porque quando é elaborado aquele trabalhinho para chegar lá no 10º, ele direcionado materializar o trabalho de conclusão de curso 2, é necessário que seja elaborado bem um projetinho. Se não for bem elaborado, não vai ficar legal. O que eu digo para meus alunos? Ó, eu não vou fazer o projeto que está sendo exigido para mim lá no 9º por questões de nota. Por quê? Porque eu vou aproveitar, no mínimo, Angel, 50% daquilo que foi elaborado lá. Quer dizer, eu quero passar para os meus alunos que a questão não é nota, né? A questão é elaboração de conhecimento. E que a nota é em decorrência desse saber que está sendo elaborado. Não quero nunca que os meus alunos pensem, ah, eu tirei 10, 70, 90, não é? Não, eu quero saber o seguinte, o que que você está elaborando de conhecimento? O que que surgiu de novo? Você está percebendo o direito, que não pode ser só um direito positivado, tem que ser um direito contextualizado, né? Com todas essas questões que estão aí ocorrendo no mundo de hoje, eu só abri aqui, que eu estou aqui em casa tranquilo, né? E trazer um dos textos que eu trabalho com meus alunos agora, né? Como que o direito ele está em sociologia, né? Que o direito tem que fazer diante dessa questão tão complexa que é aí, não é, essa realidade nossa do mundo de hoje. Então, ou seja, para mim, a pesquisa inicia no meu primeiro período.
Ótimo, Odel, e eu acho interessante, porque assim, porque quando nós estamos na graduação, nós não imaginamos o quão importante vai ser cada leitura, né? E eu estava participando, antes de entrar no meu mestrado, eu estava participando do processo seletivo e eu consegui lembrar de um texto de sociologia e mencionar ele na prova de mestrado. E assim, não é aquilo que a gente vai falar, nós vamos acumulando isso, não tem que ter preocupação em decorar, como você disse, né? É aproveitar aquele momento, é gozar daquele momento, aprofundar, mergulhar de fato no texto, né? Porque isso vai fazer total diferença à medida que o curso for passando. Você vai adquirindo uma maturidade muito grande, né? De pesquisa mesmo, vai tentando, né? O Bernardo, que é meu orientador atualmente, ele fala assim: Ângela, nós precisamos aproveitar tudo. Então, quando a gente está cumprindo um crédito, quando a gente está fazendo uma disciplina, vamos pensar como que a gente pode aproveitar isso, devolver isso para o mundo, né? Eu acredito que essa deve ser a preocupação dos nossos alunos, né? Desde o primeiro período, né? Segundo período, terceiro período, tentar fazer algum tipo de produção, aproveitar as reflexões de projeto integrador, porque nós temos uma disciplina na nossa grade somente para isso, né? Não precisa nem preocupar assim, eu vou trazer isso na grade de Direito Civil. Ah, Ângela, eu quero Direito Civil, eu quero olhar os artigos. Não quero ficar lendo texto reflexivo. A gente tem a disciplina de projeto integrador, que é pra gente refletir, que é pra mastigar os textos, pra fazer pesquisa de fato, né? Então é muito interessante que nós tenhamos esse feeling mesmo, nós professores, né? Pra incentivar a escrita dos nossos alunos, porque o que não é incentivado também é esquecido, né? De certa forma. E aí, Del, caminhando para a nossa outra pergunta, né? Eu gostaria de saber o seguinte, porque nós sabemos que em projeto integrador nós temos os famosos papers, né? Que são os textos científicos entregues aí ao final da disciplina como fruto de uma pesquisa feita ao longo do semestre. E o que eu identifico é que muitas vezes os alunos têm dificuldade de tecer essa escrita científica. Então você poderia nos falar um pouquinho, né, do que o nosso aluno ele precisa ter em mente, o que ele precisa se preocupar, o que ele precisa se ater para fazer esse trabalho, fazer bem feito?
O Ângela, eu penso o seguinte, tudo na vida é hábito, não é? E nós temos que adquirir o hábito também de leitura. Eu me lembro, eu sou seminarista, né? Com muito orgulho, eu aprendi muito com aquele pessoal lá. Então, se eu citar aqui os meus colegas hoje, sabe, os caras, aprendi muito. Então, eu me lembro que numa aula, né, de sociologia, o professor Agrius falou assim: olha, Bel, a história vai te cobrar isso. Eu, caramba, que história vai te cobrar isso? Ele estava dizendo para mim o seguinte: ou você lê, né, ou você percebe a importância dessas questões para a sua vida como um todo, não só com as questões, diria eu assim, de mercado, não é? Mas que um conhecimento é fundamental para a gente. Aí ele conseguiu, né, passar para mim e para os meus colegas a necessidade de leitura. É necessário, porque eu gosto de trabalhar só com texto com os meus alunos, não é? Ó, vamos fazer texto, só texto, Ângela. Texto. Eu dificilmente uso quadro, não é? Porque o texto, eu falo assim: olha, pode até ser que na leitura do texto que nós vamos fazendo, vocês descubram questões que eu não percebi. Então, isso para mim, igual o Eco fala, é o orgulho científico de perceber que eu não consigo abranger todos os níveis de conhecimento. Então, eu jogo isso com meus alunos e digo para eles: olha aqui, ó, eu estou elaborando conhecimento com vocês aqui. Mas só consigo elaborar se eu ter leitura, ler. Não adianta eu querer memorizar. Então, nós vamos ler muito. Então, a primeira questão que eu coloco é ler. Não é? Eu tenho que mostrar para os meus alunos a necessidade de eu ler. E eu aprendi isso, caramba. Porque com a leitura, você vai desenvolver várias habilidades. Várias habilidades. Então, primeiro momento, primeira questão que eu gosto é dizer, olha, vamos criar o hábito da leitura. E o texto em sala de aula vai forçar o aluno, entre aspas, a ler. Porque não são perguntinhas, não é, etc, 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 que leitura. Então você fala assim, Adel, o que, que você sugere seus alunos ler? E como que você vai desencadear esse processo? É um hábito. Se é um hábito, eu tenho que começar com eles lá no primeiro, assim, primeiro período, sabe? Aí você pergunta, o que, que é importante fazer uma boa ler? Ler. Não sei, Ângelo, se eu contemplei a tua pergunta, não é?
Com certeza, com certeza. Até porque quando a gente tem, né, esse hábito da leitura, a nossa escrita ela fica mais madura também, né? É, ainda mais hoje que nós estamos tão acostumados com as redes sociais, WhatsApp, as pessoas elas têm perdido esse hábito da comunicação. Manda-se uma mensagem, não manda oi, bom dia, tudo bem, como você está? Já manda às vezes um oi, já fala o que quer, quando fala oi, né? Então eu acredito assim que a leitura, a literatura, ela, além de ela trazer essa maturidade, né, e tudo, ela traz um novo relacionamento, um outro relacionamento com o tempo que nós não deixamos de estar acostumados por conta de estar sempre acelerado, né? A leitura, eu acho que é o Compagnon que vai falar isso, que a literatura ela não se permite acelerar, né?
Então, é um processo, Ângela.
Exatamente.
É um processo, não é? Perdão, estou te cortando, fala.
Pode falar, não.
Eu vejo assim, e é um processo, se é um processo em construção. Uma outra questão que eu sempre faço com meus alunos é o seguinte, olha, vocês estão iniciando a conquista aqui e agora. Aí eu já vou lá no existencialismo e sinto, não é? Quem fala que é o aqui e agora? Como é que essas questões se dão? Aí eu vou lá, né? Eu vou em Heidegger, eu vou em Sartre, Menopoti, nesse pessoal todo aí, não é? E tentando fazer o link com o direito, que eu estou no direito. Se eu estivesse na psicologia, como também já trabalhei em outra instituição na psicologia, eu vou direcionar para a psicologia. Mas no direito, aí o que, é que eu faço, Lá? O autor que eu trabalho com ele, agora em sociologia, ele é um bom acadêmico e vai trabalhar sociologia do direito, não é? Como bacharel em direito, como pesquisador em direito, ele traz tudo, ele consegue. Aí, o que eu penso comigo? Eu estou desencadeando um processo ali nos meus alunos de direito, não é? Que é alguém da área deles que está dizendo isso. Ou seja, o direito adora autoridade. Então, com quem eu vou trabalhar? Eu não vou pegar lá, não é? Freud, etc. Eu posso até citar alguma coisa do Freud, mas eu vou pegar alguém do direito, que aí a leitura fica prazerosa, não é? E eles assumem, falam, não, pera lá, porque quem está falando isso aqui não é o Del, porque eles adoram autoridade. Que autoridade é o Del diante do Mosca, não é? Desses autores aí. Eu poderia abrir aqui e falar vários. Aí eu sempre procuro saber, né, que autor que tem a formação acadêmica no direito, né, que fala sobre essas questões. Aí eu vou ter muito mais credibilidade. Ó, quem está dizendo isso não sou eu não, meu amigo. Não é? Quem está dizendo isso é o doutor fulano de tal. Qual a formação dele? E me permitindo, Ângela, tá? Você falar que eu estou marqueteiro, eu vou falar assim, não, você fez uma leitura descontextualizada da minha fala. Por exemplo, eu me lembro o que eu gosto de fazer. Estou lá trabalhando no TCC, não é? A estrutura lá desse trabalho em hoje, resumo expandido. Lógico que eu tenho que trabalhar a BNT, não é? Eu digo assim, será que a BNT, aquelas normas, já é só para quem quer ser um bom acadêmico de jeito? Eu falei assim, não. Aí, o que eu faço, Ângela? Eu busco, né? Por exemplo, naquele famoso documento que o advogado tem que fazer. Você é formado em direito, né, Ângela?
Sou advogado.
Ótimo, não é? Aquele primeiro documento, sim, a ação para o juiz, não é? Qual que é o nome? Petição.
Inicial.
Aí eu falo assim, Aí tem um aluno no corredor, eu falei assim, professor, o que isso vai trazer para mim? Eu falei assim, falando sobre o TCC2, no corredor, você, no mínimo, vai te orientar como que se faz uma boa petição. Mas como, professor? Aí eu dou um exemplo, que aconteceu comigo, não é? Um colega meu, ex-juiz, professor universitário, eu preciso de um advogado, ele me mostra a petição, professor, essa petição, eu não entendo nada do professor de conteúdo, eu quero que você leia a minha petição. Ele foi meu aluno de TCC2. Aí ele, Ângela, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência. Por isso, olha a estrutura do nosso trabalho científico. Introdução, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência. Aí eu falei assim, mas por que que é referência? Eu falei, isso é fundamental, porque quem falou isso na minha petição foi o Supremo Juiz, não é? Ministro X, quem falou isso? Foi o autor Y. Cara, e para o direito isso é fundamental. No mínimo ele vai perceber assim, não, cara, numa petição eu preciso desse conhecimento, não é? Que está ligado à BNT, aquelas normas, etc. Quer dizer, eu tento no máximo trazer para os meus alunos a necessidade. Como que eu vou adquirir isso? Pesquisando, criando um hábito. Porque o pessoal fala assim, BNT, são regras. Não, ela tem um sentido. Aí, o que eu faço, Ângela? Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui, olha lá a estrutura de introdução, não é? Eu pego um artigo, resumo, por exemplo. Aí eu pego lá um autor que trabalha assim, tecnicamente, a questão de resumo. Tem isso, tem, tá. Beleza, sem problema nenhum. Aí eu vou para um artigo. Por que eu gosto de artigo, mano? E quer queira ou quer não, ele é mais contextualizado. Ele é mais atual. Aí eu digo assim, olha o que quer. Por exemplo, lá fala assim, tem que ter um objetivo, tem que ter justificativo, tem que ter, etc. Aí eu vou no artigo e falo assim, olha onde que está o objetivo desse indivíduo aqui. Onde que está a justificativa? Ângela, eu acho. Aí o que que eu, como que eu inicio? Eu tento, trabalho essas questões da BNT, aí depois eu quero, vamos trazer isso para a nossa cotidianidade. Como que eu trago isso? E mais, Ângela, sabe o que eu gosto de fazer? No final, quero desencadear esse processo, é isso que você está me perguntando, de curiosidade no mínimo. Aí eu faço um cronograma com os meus alunos, é em dupla, é em tria, individual. Aí eu, por exemplo, nesse mês de junho, orientações, entre aspas, só sobre essas questões, ou individual, ou em dupla, ou em tri. Aí a gente faz um cronograma, porque ali eu vou ter oportunidade de desencadear esse processo com mais, diria assim, com mais sabedoria, com tranquilidade, etc.
Ideal, você faz isso em qual disciplina? Que eu me interessei também.
TCC 2,
TCC. Ah!
Lá no finalzinho. Mas eu já comecei lá no primeiro período de Sociologia do Direito. E quando eu dou o trabalho em final, lá tá falando assim, cadê o objetivo? Cadê a justificativa? Cadê a metodologia? Você tá me entendendo? Porque se eu pego um autor que faz uma abordagem eminentemente, diria eu assim, positivada, não me leva a lugar nenhum. Aí o aluno fala assim, eu vou memorizar. Eu não quero que você memorize, não. É lógico, você tem que saber que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, referência, etc. Você entende?
Entendeu? E o bacana, assim, é que hoje, né? Esse episódio ele vai ser lançado semana que vem. E hoje você não ficou limitado à sala de aula, né? A partir de agora, né, esses conhecimentos, essas curiosidades e aos ouvintes que estão nos escutando, né, professores e alunos, eu acredito que são formas e estratégias muito interessantes de serem exploradas. Então, você pode ter certeza que hoje a forma que o Del Pimenta ensina na sala de aula em Juiz de Fora transcendeu aí as paredes da sala de aula. Hoje, né, você tem aí a oportunidade, os nossos ouvintes, os nossos alunos, os nossos professores têm a oportunidade de te ouvir na rede toda, que o foco na rede é justamente isso, né? Então, eu já te falei que eu quero um segundo episódio com você. Nós estamos caminhando para 30 minutos já. Eu quero o segundo episódio falar. Passou muito rápido, não passou, Adel?
Demais.
E eu quero o segundo episódio com você para nós falarmos de metodologia, tá?
É ótimo.
A gente vai marcar aqui. E Del, muito obrigada. Eu tenho certeza que todos aqueles que nos escutaram já saíram diferentes no final desse podcast. E eu falo particularmente, né, falando de mim agora, quando, né, eu for dar alguma disciplina, eu vou ter também essa preocupação, ter essa leitura orientada com os meus alunos. Eu amo pesquisar, eu adoro, né, tudo que envolve academia, mas conversar com uma pessoa tão experiente como você faz com que nós passemos a olhar com outros olhos as possibilidades que a sala de aula nos traz. Então, muito obrigada, viu, Del?
Ô, Ângela, eu acho que vou ter esse finalzinho aqui, tu, né? Deixa eu completar o dia. Um finalzinho. Eu vejo assim, sabe? Humildade científica. Não é completo de inferioridade. Você usou uma palavrinha que eu vou puxar. Você falou assim, ensinar. Não, Ângela. Eu quero elaborar conhecimento com os meus alunos. É uma troca. O Paulo Freire que fala isso. Não é? Quer dizer, ninguém ensina nada a ninguém. Nós aprendemos, não é? Juntos. Porque é uma estratégia até de poder. Foi o que o Delzinho falou comigo uma vez. Pai, isso é uma estratégia de poder. Quando o Eco fala, humildade científica. Eu quero ouvir a Ângela. Eu quero ouvir o meu aluno. Ângela, quantos livros que eu adoto entre aspas, que chega o meu conhecimento, não é? Através dos meus alunos. Menina, eu tenho que ter essa humildade. Se eu não é completo de inferioridade, não. Eu não consigo abranger todos os livros de conhecimento. No direito, eu vou aprender com você. Não é? Quer ver só para fechar isso aqui? Aí o aluno, no finalzinho, aí você bate o sininho aí, hein? No finalzinho, essa possibilidade que eu saio do coletivo e vou para a singularidade do aluno, nessas orientações particularizadas, aí o aluno me apresentou o projeto lá dele, no final, não é? No resumo expansivo. Aí ele estava falando sobre. Não, mentira, era o artigo. Ele estava falando sobre direito comparado. Aí eu estava olhando, na hora que eu li a referência dele, falei assim, fulano, não é a minha área, não é de conteúdo que eu quero falar para você, mas você poderia buscar um autor X, Y, Z, que no direito comparado, que eu já estou com essa preocupação na referência. Eu não estou preocupação só com a estrutura de BNT, não é? A BNT é um instrumento para mim elaborar conhecimento. Aí então eu disse para esse menino, eu vou mandar para você mais de 10 artigos. Eu dei sorte que era tudo do Delfim. Não é? Direito comparado. Eu falei, pô, cara. Aí eu, Ângela, aí eu peguei lá e falei, nossa, professor. Aí, Ângela, eu acho legal. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa ponte. Aí que eu falo, por exemplo, nós estávamos falando de direito de família. Olha que legal, direito de família. Adoção. Não é? Aí eu virei e falei assim, adoção. Sabe o que eu fiz? Peguei vários artigos, isso eu aprendi na psicologia. O mito do amor materno, é uma francesa, a questão da adoção. O que é essa questão? Aí eu pesquisei, né? Lá, peguei uns 2 ou 3 artigos, a preocupação da profissional de direito. Eu trabalhava lá na vara de infância e juventude, porque senão eu não consigo motivar o meu aluno de direito. Essa questão da adoção. Como que a adoção hoje pode ser? De que como que ela deve se contextualizar? Sacou a minha aqui?
Sim.
Aí eu vou buscar o conceito que eu tenho de adoção na sociologia, na filosofia, e trago ele para o direito. Não é? Que o sentimento de mãe é como um outro qualquer. Pode ou não existir. Ué, que negócio é esse? Não é extinto? Não. Isso lá no direito vai bater na adoção. Porque quando eu... também já fui diretor de FEBEM. Aí eu ia muito lá no setor de adoção, né? Meus colegas lá, os psiquiatras, psicólogos. Aí eu falei assim, caraca, tem alguma coisa aqui. Como que a adoção se dá? Ângela, aí eu quero fazer um link. Não só do direito comparado. Direito de família. Sacou a jogada? Quer dizer, eu vejo assim. E gosto, Ângela. Aí eu falei pra minha colega que trabalha aqui, professora como eu, vou te mandar uns 3 artigos sobre adoção. Que isso, Delphi? Vou te mandar agora. Ué... E mandei, legal. Se você quiser, eu te mando vários. Sobre o mito do amor materno, Ângela. Qual área de direito você trabalha?
Não, você pode me mandar. Eu atuo no direito previdenciário, no trabalho e pego algumas coisas no civil, sabe? Direito de família não é muito o meu forte, né? Mas é claro que alguns casos que não são tão complexos, eu consigo até atuar. Mas é uma coisa que me interessa. Então, você pode me mandar quantos artigos forem necessários. Quantos
Olha, menina,
você lembrar, pode me mandar.
Lembra assim, virou uma mala, né?
Nada, que é isso?
E outra coisa, eu vejo, isso aqui é um diálogo, né? E diálogos são falas diferentes. São perguntas suas e perguntas minhas. Eu não posso, porque a sua pergunta desencadeia outras questões. Não é uma entrevista positivada. É dialética.
É uma conversação mesmo, né?
É um diálogo.
É o que eu acho mais bacana. A gente tenta trazer o conteúdo de maneira leve para os nossos alunos. Porque
lógico,
o monólogo é pesado.
Aqui, sem prazer, você não elabora conhecimento.
Isso é verdade, Léo. Del,
Del. Del, Del Pimenta.
Del Pimenta Dutra. Pai do Delzinho.
Pai do Delzinho, Del Campos Júnior.
Muito obrigada, viu, Del?
Boa.
Muito obrigada a você, ouvinte, que também esteve conosco até o presente momento. Semana que vem, nós retornamos com outro episódio do Foco na Rede. Tchauzinho.